Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 30. Enquanto sucedia ao pobre Gabriel o que acabamos de ver, Melo Rosa tomava um carro de praça e mandava-a tocar a toda para Laranjeiras, correndo ao encontro de Ambrosina, que devia estar à sua espera, pronta a desferir o vôo, conforme entre si haviam combinado os dois velhacos. E estendido sobre as almofadas do carro, eu Melo a pensar, sorrindo por entre as fumaças do seu charuto, na engenhosa estratégia que imaginara para livrar-se de Gabriel. Aquelas horas estaria o Lirão a arrancar os cabelos, desesperado, a bordo de um Scaler, em plena Bahia. Que tenha paciência, disse consigo o tratante. Piores coisas sofreram outros neste mundo. E passou a calcular o resultado do que havia urdido. Eram 3 horas. O vapor não levantaria ferro antes das 6. Ele nada mais tinha que tomar Ambrosina e meter-se com ela a bordo. A Gabriel seria posto em liberdade à meia-noite, e só então iria queixar-se à polícia. Antes, porém, que esta se mecesse, já o Melo estaria longe. E de tão preocupado com estes raciocínios, não notou que o cocheiro do seu carro acabava, sem afrouxar na carreira, de ser substituído pelo nosso intrépido Jorge, como também que o carro já não levava a direção de Laranjeiras, porque no Largo da Lapa, em vez de subir para o Cacatete, tomou pela Rua dos Arcos. O Melo, completamente distraído, continuava de si para si. No fim de contas, tanto Ambrosina como o dinheiro do Gabriel são duas fortunas bem ganhas, pois não se pode negar que muito arrisquei o pelo para conquistá-las. Não fosse eu um sujeito esperto, que nenhuma dessas belas coisas me chegariam às mãos. Não devia, por conseguinte, preocupar-se em extremo com a fraudulência do caso, nem devia sentir remorsos. A cada um puxa a brasa para sua sardinha. Gabriel que se queixasse da sorte, que havia feito de Melo um homem pobre. Além disso, amor, o grande amor, tinha costas largas e era um pretexto magnífico para todas aquelas patifarias. Que diabo não se poderia explicar na vida pela paixão amorosa? Quantos exemplos não havia de bons rapazes que se deitavam a perder por causa de mulheres? Todos perdoariam, desde que a sujeita fosse deveras bonita. E muito mais que ele não precisava absolutamente de voltar ao Brasil.
Para ver?
Paris o atraiu com uma pátria desconhecida. Em Paris, o Melo encontraria de certo mil modos de exercer a sua inteligência e o seu espírito. Quanto à Ambrosina, essa nunca seria um estorvo, porque ele não era nenhuma criança e sabia lidar com toda a sorte de gado mulheril, fosse este o mais cornígero e bravio.
Mas Evrade, vamos,
exclamou descendo das suas cogitações. Não chegamos hoje, ó cocheiro, a boa hora que andamos. O cocheiro não se deu por achado, e Melo reparou que nesse instante acabava de passar pelo matadouro e entrava na rua de Maris e Barros. Para onde diabo vamos nós? Berrou ele a puxar o paletó de Jorge. Olha que vamos errados, animal, não lhe dei isso cuidado, retorquiu o cocheiro, e fustigou os cavalos com terrível gana. Para, para, gritou o rapaz, vendo que o conduziam por uma picada. Se não paras, chamo a polícia.
Chame, se for paz,
respondeu Jorge, fazendo afinal parar o carro de fronte de uma casinha de porta e janela. E depois de gaiar-se, acrescentou, perfilando-se de fronte do Melo. O senhor vai entrar imediatamente nesta casa, ou será denunciado à polícia como ladrão. Mas isto é uma emboscada, exclamou o tolido. Justamente, confirmou o cocheiro com ar calmo. Eu sou o Jorge, que o senhor bem conhece, e estou cá por ordem do doutor Agabre e do Dona Ambrosina, aos quais tensionava o senhor engazupar.
Faça barulho e veremos quem ficará do partido.
Aí tem essa carta, Eden Ambrosina, né? E o cocheiro entregou-lhe igual ao meu uma carta. Canalhas, disse este, abrindo-a. Entendam lá semelhante escória. São todos da mesma força? A carta dizia o seguinte. Melo, sei de tudo o que sucedeu, não tenhas. Porém, receio algum gunto, isso foi para salvar-te. Descobriram os nossos projetos, mas creio que os não sufocaram. Por ora. É necessário que te submetas ao que quer essa gente? Julgo eu parto hoje com Gabriel, e te prenderão até a meia-noite. Gabriel não me acompanhará. Todos suporão que eu fugi sozinha para a Europa. Todos, à exceção de ti, que me irás procurar misteriosamente na Avenida de Magalhães. Chalan 5. Não te revoltes quando te prenderem e lança culpa para mim. Amanhã estarás livre, e depois de amanhã estaremos de partida. Se alguém te falar a meu respeito, finge que me supões longe. E logo que te aches desembaraçado,
corre a procurar-me onde já te indiquei. Toda cautela é pouca. Pelo sim, pelo não, rasga esta carta. Tua sempre Ambrosina. Miserável, disse afetadamente o Melo, depois da leitura, enganou-me. Fugiu. E apeando-se por sua vez,
a crise um aião, pajor.
Estou à sua disposição. O cocheiro fez soar a aldrava da porta e entregou o carro a um negro que veio abrir. Em seguida intimou com um gesto melorosa para penetrar na casa. E entrou após dele, dando duas voltas à fechadura e recolhendo a chave. Entretanto, vejam que por esse tempo zia Ambrosina, ardilosa rapariga. Logo que Gabriel saiu de casa, e enquanto lá fora era o velhaco Melo Rosa rastrejado pelo pai de Laura, ficava com esta incompleta independência na casinha de Laranjeiras. Não podemos agora perder um instante, disse ela à infeliz cúmplice, quando se acharam a sós. Mas o que me cumpre fazer? Mudares de roupa e te dispores a partir de ir imediatamente comigo. Partimos então hoje para a Europa.
Tolis riria o mesmo em que meter termos uma raiato, porque Gabriel, logo que se achasse livre, expediria um telegrama para o primeiro porto e eu seria presa como criminosa. Talvez não o fosse. Ele me adora a tal ponto que não teria ânimo naturalmente de proceder-me contra mim. Mas o mesmo não sucede a respeito do teu pai, que para se vingar por lhe haver eu roubado a filha, seria capaz de entregar-me à justiça. O que fazemos então? Nada mais simples. Sairemos quanto antes desta casa. Deixaremos aqui aquelas cartas que são uma para teu pai, outra para Gabriel, outra para o Melo Rosa e outra para minha mãe. E tomaremos, não o paquete do Havre, mas sim um vapor brasileiro, que segue hoje mesmo para o norte. Com a leitura daquelas cartas e com a conclusão que provavelmente hão de tirar dos fatos, eles nos julgarão navegando para a Europa e encaminharão para esse lado todas as suas pesquisas. Nós, entretanto munidas de dinheiro como estamos, faremos simplesmente o seguinte. Vamos daqui à agência, compramos duas passagens, metemo-nos a bordo e às 4 horas estamos de partida. Para viajar dentro do Brasil não precisamos de passaporte, porque somos brasileiras. Chegados, porém, à Bahia, encerramos-nos em um hotel até que tenhamos um paquete para a Europa. Então, o passaporte de Gabriel servir-nos-á admiravelmente. Tu te vestes de rapaz com essas roupas que amos aí e ficarás sendo o senhor Gabriel de Los Rios, meu marido, e continuarei a ser Ambrosina. Dessa forma, não seremos encontradas e dentro de poucos dias estaremos fora do alcance de qualquer perseguição. Laura escutava tudo isto com um ar tímido e irresoluto. Batia-lhe o coração com ansiedade sob o peso de um terror indefinido. Ambrosina compreendeu a comoção da pedguinha.
Desse...
Como és ainda ingênua. Mas não te assustes. Não tenhas receio, que te não sucederá coisa alguma. A culpa de tudo será lançada à minha conta. Não tens de que te envergonhar. Não foges com um homem, e sim comigo. Que te conservarei pura. Porém, meu pai...
Mal.
Não entremos nessas considerações. Não há tempo para isso. Deita o chapéu, que o carro não tardará aí. Com efeito, pouco depois, rodava um carro à porta da rua.
Pronto, podemos ir, disse Ambrosina, tomando a sua bolsa, enquanto a outra fechava as janelas da casa. Depois saíram pelo portão do jardim, cuja chave escondeu aquela incerto cantinho entre as grades de ferro, como Cole costumava fazer quando aí vivia com Gabriel. A bagagem das duas raparigas constava de uma simples mala. Ambrosina fez o cocheiro colocá-la no banco da frente do carro e assentou-se no de trás com a companheira. Eram 2:30 da tarde. Pouco falaram durante a viagem. Ambrosina ia preocupada e a outra sobressaltada. Todavia, nenhum obstáculo encontraram na genchinha para obter os respectivos bilhete de passagem e as 3:30 achavam-se instaladas, no mesmo beliche, a bordo de um dos vapores da companhia brasileira. Por este tempo, como vimos, Gabriel oferecia dinheiro ao homem do escaler para o largar em terra. Só às 4 horas passadas, conseguiu meter-se um carro e disparar para Laranjeiras. Chegou a casa pouco antes das 5. Ao não encontrar as portas abertas, sentiu logo uma pancada no coração. Bateu repetidas vezes e ninguém respondeu. Aquela sinistra tarde lhe parecia exata, quem fez ente por chamar à noite, e o fim silêncio, o abandono, as primeiras sombras faziam um doloroso conjunto de tristeza, que mais funda enterrava a agonia no peito desgraçado. Gabriel passeou em torno da casa, como um faminto que ronda o celeiro defeso. Afinal, deu com a chave da porta do jardim e penetrou na antecama do seu dormitório.
Cheguei tarde.
Exclamou ele, atirando-se a soluçar numa cadeira. A ingrata fugiu com aquele canalha. E sentiu uma vontade brutal de estrangular o Melo Rosa. Ah, mas o vapor só sairá às 6:30 e eu terei tempo de alcançá-los. Dizendo isto, ergueu-se disposto a sair de novo em perseguição dos criminosos. Foi nessa ocasião que reparou para as 4 cartas depostas sobre o tocador por Ambrosina. Uma carta dirigida ao Melo Rosa. Pensou é singular, e, tomando aquela a ele próprio era dirigida, avidamente abriu e depois de acender um bico de gás, em vez de abrir as janelas. Logo com ver as primeiras palavras, um estremecimento nervoso lhe percorreu o corpo. Tornou a sentar-se e concentrou-se na seguinte leitura. A Gabriel, perdoa-me. Sou muito menos culpada do que é do teu direito acreditares. Enquanto me foi possível consagrar-te todo o amor de mulher que em mim havia, dei-me inteira aos teus braços e à tua boca. Fui tua nos teus longos dias de tédio, fui tua nas tuas ligeiras noites de gozo. Hoje, porém, que te amo mais talvez, tudo isso me é vedado por uma sinistra transformação que se apossou do meu ser, abalando até na sua própria essência. Este corpo que beijaste com tanto amor de homem, só tem hoje de mulher a forma primitiva. Habita agora a alma de um demônio sexual e lúbrico, a quem desgostam as triviais carícias masculinas. Minha carne rebelde repugna agora o rijo contacto da musculatura dos Hércules e sorri ao doce e curvilíneo afago da linha dos Ganimedes. A estrela que me viu nascer foi Vênus, mas amor não era mim, um meigo infante de olhos vendados, é uma frívola boneca cheia de rendas e fitas. O Brasil verde cru úmido sufoca-me, a sociedade em que nasci repele-me e eu rejeito a única que me abre o seio, o homem, qualquer que ele seja, enche-me de desprezo por mim e por ele. Todavia, entre esses duros e barbados dominadores da fêmea, és tu, meu pobre amigo, o menos vaidoso, o menos covarde e o menos egoísta. Mas nem por isso deixas de ser homem, e eu te fujo, para te não ultrajar com uma ternura que não pertencer ao teu sexo. Será aberração moral, será depravação física. Seja o que for, não poderia eu de hoje em diante ficar ao teu lado, sem te enganar a todos os momentos. Fujo para longe de nós dois, na esperança de viver entre desconhecidos e separada de mim mesma. Uma multidão de estrangeiros é o mais completo isolamento em que eu conheço a Neé e eles é vagar entre sombras de estátuas. Terás ao menos no teu abandono a consolação de que nunca pertencerei a outro homem. Este corpo que te arranco das mãos jamais cairá nas garras de outro dono. Ah, isso juro-te eu pelos olhos e pelos cabelos de minha Laura e a Dedos. O que aí vai escrito é a expressão franca da verdade. Despejei o coração até ao fundo para ficar mais leve e fugir-te mais ligeira. Basta-me o preço que lá levo do teu dinheiro. Tens que me absolver com o teu perdão ou me amaldiçoar com uma perseguição judicial. Não consultes para esse fim o teu coração, consulta só o teu espírito. Ei, eu conto no primeiro dos casos com o meu reconhecimento de bom camarada. Ambrosina. Gabriel soluçava ao terminar a leitura. Só então, erguendo o rosto, deu com Jorge, que havia entrado sem ser percebido.
Caramba! O senhor ainda aqui, pô, não.
Gabriel respondeu com um gesto desabrido e apontou-lhe para o tocador onde se achavam as cartas. Pois o tal Melo está seguro até a meia-noite. Acrescentou o cocheiro, tomando a carta que lhe era dirigida. Mas o senhor dessa forma não pilha o vapor. Gabriel não respondia, chorava encostado a um móvel, com a cabeça escondida nos braços. Jorge abriu a carta, sobressaltado por ter reconhecido a letra de Laura. É proporção que lia, uma terrível palidez ganhava-lhe o semblante. Os olhos foram se lhe dilatando com uma expressão de espanto e de desespero. Os lábios se contraindo, as ventas se distendendo, até que da fronte lhe começou a porejar o frio suor das grandes agônias. De repente, passando da palidez a uma vermelhidão apoplética, escancarou a boca com um bramido de dor e caiu de borco sobre o soalho. A casa tremeu, como se houvesse desabado ali no chão um colosso de bronze.